Os chineses terminaram o ano passado com o principal destino das exportações do país, mas também das importações. É a primeira vez na história que a China se torna o principal fornecedor para os brasileiros e desbanca os Estados Unidos. A consolidação chinesa como principal parceiro comercial, tanto nas exportações como nas importações, cria um problema para a economia do país. Depender de uma outra nação, ficar sujeito à maré da economia chinesa. As importações brasileiras da China subiram 4,4% em relação a 2011 e somaram, ano passado, 34 bilhões, 248 milhões de dólares. As vendas externas do Brasil para a China, no entanto, apresentaram queda de 7% em relação a 2011 e atingiram 41 bilhões, 227 milhões de dólares. Os Estados Unidos, que foi desbancado pelos chineses nas importações pelos brasileiros, teve até um crescimento da participação brasileira nas exportações, nas importações para os Estados Unidos. Para a União Europeia, por exemplo, as exportações brasileiras caíram 7,7%. E também para o Mercosul. A Argentina diminuiu a participação na economia brasileira 20,7%. Mas os chineses agora são os maiores vendedores de produtos para o Brasil, e o Brasil tem na China o seu maior cliente. Mas isso é saudável? Será que essa relação de dependência com os chineses faz bem ou não? Eu converso agora com a consultora de comércio internacional, de comércio exterior, eu converso com Lígia Regina Pereira. Senhora Lígia, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Depender da China como nós estamos dependendo agora, os chineses desbancaram os norte-americanos e são agora também os nossos maiores fornecedores de produtos. E nós, claro, já temos há um bom tempo a China como principal cliente. Isso faz bem?
Gilson, é o seguinte. Olha, tudo depende do ponto de vista, né? Que, na verdade, o Brasil hoje, ele não tem... nós não somos autossuficientes em muitos produtos. Então, é interessante a nossa relação comercial com a China, porque nós temos essa possibilidade de adquirir produtos com menores preços. Então, a dependência nesse sentido é muito interessante. O ruim é você ficar dependente de um único país, que nós podemos ver que agora a China já é o principal fornecedor de produtos para o mercado brasileiro, já desbancando os Estados Unidos. Então, a gente vê uma dependência não só do Brasil, mas de muitos países do mercado chinês. E a tendência dos preços também é aumentar.
Então, significa que a nossa relação com os chineses deve ficar cada vez mais íntima, e isso vai ter reflexo no nosso mercado interno.
Com toda certeza. E também, por outro lado, o Brasil está tendo muitas barreiras a produtos importados, principalmente do mercado chinês, que já é o nosso principal parceiro. Então, o Brasil está vendo essa dependência, está vendo essa nossa dependência do mercado e está colocando barreiras também para que a gente não fique tão dependente. Só que, como nós não somos autossuficientes em muitos dos produtos importados, mesmo com essa barreira, fica um pouco difícil, porque muitos produtos nós temos que importar, né?
Se nós colocamos barreiras para os chineses não podem colocar barreiras para nós também?
Aí nós vamos entrar no âmbito da OMC, na Organização Mundial do Comércio, porque essas barreiras não são barreiras...
Perdemos o contato com a consultora de empresas, Lígia Regina Pereira, consultora de comércio internacional. Daqui a pouquinho nós voltamos, vamos tentar retomar o contato com ela. Estávamos falando sobre a dependência brasileira em relação ao mercado chinês. E a senhora Lígia falava sobre a relação que o Brasil tem com a China, já que o Brasil precisa de produtos chineses. Então, essa relação tende a ficar cada vez mais próxima. O Brasil tem colocado, segundo ela, uma série de limitações para tentar impedir a entrada de produtos chineses que concorrem com produtos nacionais. Mas o problema é que o Brasil precisa desses produtos. E nós estamos falando agora sobre a relação do Brasil com a Organização Mundial do Comércio. Quer dizer, não é simplesmente os chineses colocarem barreiras sobre os produtos brasileiros, tem a relação também com a Organização Mundial do Comércio, que estabelece regras, né? Retomamos aí com a senhora Lígia Pereira, retomamos o contato com ela. A Organização Mundial do Comércio tem sido eficiente nessa relação entre os países?
Tem sido, sim, Gilson. Muitos dos produtos que a China tem entrado contra o Brasil, eles têm perdido nessa relação, né? Então, a OMC tem realmente trabalhado muito bem em cima disso. É que o Brasil tem colocado barreiras não tarifárias, como, por exemplo, licenças para importação, né, que não é uma barreira tarifária. Então, muitos produtos, por exemplo, que a gente pode citar, os produtos têxteis. Hoje, boa parte dos produtos têxteis tem licenças para importar. Então, nós temos que solicitar, antes de importar o produto, uma autorização por parte do Ministério da Indústria e Comércio Exterior brasileiro, uma autorização para importar. Isso se deve ao preço. se o preço está dentro do autorizado pelo Brasil para fazer a importação do produto chinês. Esse é apenas um exemplo, nós temos outros, né, outros produtos que também estão entrando neste quesito.
Aquela crítica que muitos empresários da indústria, no Paraná isso é muito comum, fazem de que esses produtos chineses estão desindustrializando o Brasil, isso é uma verdade?
Olha, Gilson, o meu ponto de vista, na verdade, é que o problema do Brasil não é a China, o problema do Brasil é o Brasil mesmo. Então, nós enfrentamos, esse é o meu ponto de vista, nós enfrentamos muitos problemas internos que, na verdade, é muito mais fácil colocar o problema no outro do que resolver o meu. Né? Então, eu entendo que, pelos estudos que nós temos feito e pelo que a gente tem visto entrando no Brasil, nós não temos, a China não está desindustrializando. Ela tem um preço bom, um produto bom, ela se aperfeiçoou. Hoje, a China está melhorando a sua educação, né? A base da China, melhorando os produtos com preços bons. E é isso, ela está tendo facilidade. E não é só no Brasil, no mundo inteiro. Então, eu confesso que eu não acredito muito nisso. Acho que nós temos que fazer o nosso trabalho aqui dentro e para impedir que esses produtos entrem no Brasil de outra forma.
Então, nós temos que reduzir os nossos custos de produção e tem carga tributária, logística.
Isso. Exatamente. E até nós temos levado, né, a empresa do qual eu trabalho, a gente tem levado sempre os clientes brasileiros para a China. E o pessoal sempre comenta, mas vocês estão incentivando essa desindustrialização. Na verdade, nosso objetivo é que os empresários abram a sua mente para novas oportunidades. Com a globalização hoje, a mesma facilidade que eles têm de entrar, nós também temos de sair. Então, o interessante desses clientes irem, seja para a China, seja para qualquer outro país, é de vislumbrar novas oportunidades e não ir lá e só comprar o produto industrializado, o produto pronto, mas comprar uma nova máquina para melhorar o seu parque fabril interno, buscar uma matéria-prima, né, para ele ser mais competitivo, não só no Brasil, na verdade, não só para ser mais competitivo dentro do Brasil com relação à concorrência interna, mas também pela concorrência internacional, porque hoje qualquer país do mundo tem acesso ao mercado brasileiro.
A gente tem que perder um pouco essa ingenuidade de que a empresa nacional ela tem que viver exclusivamente do mercado interno. Essa proteção é ingênua.
Exatamente. Nós temos que abrir a nossa mente para outras oportunidades. Hoje, você pode conhecer o mundo e buscar oportunidades, muitas vezes, sem sair de casa. Né? E hoje, com as facilidades também, com relação a pacotes de viagem, você pode ir para qualquer país do mundo. Nós temos levado os nossos clientes para a China, o qual nós temos o escritório lá, para apoiar esses clientes para buscar novas oportunidades. Porque aí a gente entende que ele vai ficar mais competitivo. Não só na importação, mas na exportação também, né? Melhorar o seu produto e se tornar mais competitivo internacionalmente.
Quando a senhora fala da competitividade, do bom mercado chinês, ou seja, levar empresários para a China, as pessoas pensam, bom, uma grande empresa, ela pode até ter uma capacidade de produção para competir no mercado internacional. Mas o mundo também se abriu para a pequena empresa.
Com toda certeza. Hoje, Gilson, qualquer empresa de qualquer porte tem oportunidades tanto para importar quanto para exportar. O que falta, do meu ponto de vista, é a informação. Que aí o que nós, que o meu objetivo, não só eu como pessoa física, mas como a nossa empresa, o nosso objetivo é de informar esses clientes que ele tem oportunidade, porque muitas vezes ele acha que só o grande pode fazer isso. Mas hoje nós temos muito acesso, né, com o incentivo do próprio governo federal e com empresas como a nossa, que pode levar o empresário, né, para ajudar no idioma, para ajudar na parte depois da importação, ajudar na inspeção da carga, que isso nós temos que estar com os olhos muito abertos quando nós compramos produtos chineses, de inspecionar essa carga antes, tudo isso como forma de prévia para você ter um bom produto e ter um bom negócio depois, né?
Quando se fala de importação e exportação, tem aquela velha regra da burocracia que o Estado quase sempre se coloca na frente da importação e exportação e cria uma série de critérios, rituais para exportar. Isso melhorou um pouco ou não? Em todos os produtos existe uma queda da burocracia? Bom, ou tem alguns que é difícil trabalhar com importação e exportação?
Gilson, tem melhorado bastante. O governo tem desburocratizado. Só que ainda, eu volto a dizer, por falta da informação, muita gente diz, mas isso é muito difícil, isso não é para mim. Na verdade, se você estiver bem assessorado, eu acredito, sempre digo uma coisa, cada um fizer aquilo que sabe fazer melhor, a especialização do trabalho, a probabilidade de todo mundo se dar bem é muito maior. Então, hoje, tem burocracia? Tem. Mas não é toda aquela burocracia como as pessoas muitas vezes imaginam. Então, se ele estiver bem assessorado, eu acredito, e nós temos visto isso pelo número de clientes que tem aumentado e tem contribuído para o aumento da balança comercial brasileira, se dando bem neste mercado.
Então, o que nós temos que ter hoje é um empresário que seja mais sintonizado em relação ao que se pode e não se pode no mercado internacional.
Exatamente, porque muitas vezes isso também é um pouco cultural, né? O brasileiro está muito ligado em fazer tudo. E, na verdade, acaba não sobrando tempo para ele buscar oportunidade. Então, a gente sempre quer fazer tudo e acaba não terceirizando as coisas. Nós temos entendido que, assim, se cada um fizer o seu trabalho bem feito, a probabilidade de todos ganharem é muito maior. Então, se ele buscar oportunidade, deixar um pouco, né, para as outras pessoas fazerem o trabalho dela, você pode ter certeza que que ele vai estar conseguindo buscar novas oportunidades, sim.
Agora vou falar um pouquinho sobre aqueles mercados que são chamados de crise, né? Os Estados Unidos, por exemplo, teve uma participação menor, agora perdeu para a China como fornecedor de produtos brasileiros, a Europa. Esses mercados tendem a ser mercados que vão reduzir a participação? Ou também é uma questão de informação? É possível tirar, vamos dizer, proveito da crise na Europa ou na crise dos Estados Unidos?
Com toda certeza, porque é na crise que gera as grandes oportunidades, né? Claro que nós temos uma dependência muito grande ainda do mercado americano e do mercado europeu. Porém, Gilson, tem diminuído demais essa participação. Não só por ele estar em crise, mas porque o nosso país tem visto outras oportunidades em países que são aqueles países que são de economias emergentes. Então, o Brasil hoje já superou, né, como os Estados Unidos como principal mercado brasileiro, mas ainda nós temos uma certa dependência, sim.
Uma pergunta meio ingênua, até de leigo. Nós temos uma redução da participação norte-americana nas importações, exportações. Nós tínhamos durante toda a nossa história aquela relação, somos dependentes da economia norte-americana. Uhum. Quer dizer, se nós procuramos, por exemplo, mercados como os chineses, o mercado indiano, o mercado russo, e que são parceiros também importantes para o Brasil, a ideia de uma economia norte-americana que venha a ser determinante nas nossas vidas, ela simplesmente ou está superada ou muito reduzida.
Eu acho que assim, está reduzindo, aos poucos, né? Nós temos entendido que nós podemos, não digo ser melhores, mas podemos ser tão bons quanto. Eu acredito muito nisso. E nós temos visto também muitas empresas chinesas estabelecendo no mercado americano por conta das parcerias. Então, hoje, boa parte dos produtos que nós importamos nos Estados Unidos são produtos chineses. É somente pela facilidade que o chinês entendeu de estar mais próximo da América Latina, através dos Estados Unidos. Então, a gente tem visto isso, que realmente essa participação tem diminuído.
E no caso da Europa, e no caso da Europa, por exemplo, a União Europeia é um bom mercado? Tem oportunidade na Europa?
Com toda certeza. Até pela comunidade, né, pela União Europeia, nós temos a facilidade de você ter um produto, no caso da exportação, entrando para Portugal e ter acesso a todos os países que fazem parte da União Europeia. Então, com toda certeza, a Europa ainda representa, assim, um grande parceiro para o Brasil. Claro, não como antes, né, como um dos principais. Mas a gente vê aí na balança, na relação dos mercados, o qual são relacionados diretamente ao Brasil, nós temos aí China em primeiro lugar, segundo lugar Estados Unidos, na sequência nós temos a Argentina, Alemanha e Coreia do Sul, que são os principais mercados hoje de destino das exportações brasileiras.
Na nossa região, esse quadro que a gente está analisando até agora sobre o Brasil, ela se encaixa perfeitamente na região noroeste do estado, no Paraná.
Sim, principalmente com produtos com farelo de soja, né, o milho, algodão e também o açúcar, né, que são a nossa base hoje de exportação brasileira, principalmente no Paraná, a maioria são produtos agrícolas, né.
A
nossa região é muito forte.
A senhora colocou sobre produção têxtil, da importação de roupas, né, da China. Os produtores brasileiros reclamam muito aqui na região. A nossa região é muito afetada por essa importação ainda, sobre a questão das roupas chinesas.
Sim, ainda é, porque nós temos também muito forte na área do manufaturado os produtos têxteis. Então a gente vê, sim, uma dependência ainda. Na verdade, não uma dependência, mas a gente vê uma grande... Um grande movimento dos produtos chineses, principalmente na confecção. Você vai nessas grandes redes, tudo você olha, a etiqueta maior que é made in China. Na verdade, não made in China, mas é, né, mais made in Ásia. Então, é Bangladesh, é Malásia. Então, essa região tem sofrido, sim, com essa inserção de produtos chineses no nosso país. Só que o que a gente tem percebido também, inclusive eu tenho clientes dessa área, é que as indústrias de confecção, em vez de, né, ficar chorando, desculpa dar o termo, por essa entrada de produtos chineses no Brasil, ela está começando a importar máquina de costura, importando matéria-prima, para ela poder tentar ser competitiva neste mercado, continuar no mercado, né?
Porque os produtos chineses, quando se diziam que eram ruins, não são mais tão ruins assim, ou seja, eles são bons agora.
Antes era só produto visto como produto de quinquilharia. A China melhorou muito a qualidade do seu produto. E hoje eu costumo dizer assim, que lá na China você, não é quanto, se o produto é bom, ele te pergunta quanto é que você quer pagar, né? Porque ele tem a qualidade A, qualidade B, C, D, E. Tudo depende de quanto você quer pagar. A qualidade está diretamente ligada ao preço que você quer pagar no produto.
Senhora Lígia Regina Pereira, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Imagina, Gilda, foi um prazer poder colaborar com os ouvintes da CBN.
Eu conversei com a consultora de importação e exportação, que trabalha para a W Intex. Ela falou sobre o comércio brasileiro com a China, a nossa região que tem relação direta, e ela faz críticas a quem considera que é a importação de produtos chineses que está prejudicando a indústria brasileira. Para Lígia Regina, é necessário que o empresário brasileiro aprenda a competir no mercado internacional com qualidade, ou seja, falta condições de uma produção competitiva para o produto nacional no mercado internacional.